A gente pode começar se perguntando isso aí, né? Constelação faz mal? Vocês acham que pode fazer mal e tenta justificar, mas coisa curta, né? Não precisa fazer um artigo, um textão. Como é que vocês enxergam isso aí? Vamos começar a conversa desse jeito. A Juliana fala que depende do constelador. A Cristina já acrescenta, né? Que depende aí do ajudante, tá conectado, também da pessoa, né? É o que eu gostaria de frisar aqui com vocês, que às vezes coloca-se tudo na conta de uma ponta ou de outra, né? Às vezes o constelador fala, foi o cliente que não deu conta. Aí põe a culpa lá. E às vezes o cliente fala, o constelador é ruim. Né, assim? Então fica essa luta aí de quem é a culpa, quem estava despreparado e etc, né? Então é muito comum a gente ver esse tipo de fala e sim, tem clientes despreparados e tem o constelador despreparado, né? Como também tem clientes muito bem preparados e quando eu falo preparado, não é nem às vezes assim que estudou quilos de constelação e etc. Não, mas sabe o básico e consegue fazer algo grandioso com aquele básico, né? A pessoa chega humilde, chega aberta, chega confiante no sentido de entender que tem um time, que tem uma espera. Ela parece que tem gente, eu tenho refletido muito sobre isso, parece que tem gente que tem, de forma intuitiva, sabe? A constelação dentro dela. É como se a gente até ouve as pessoas falarem assim, nossa, esse negócio eu já pensava isso, mas agora achei quem disse isso, né? Quem estruturou isso, mas eu já tinha essa coisa dentro de mim. Então tem gente que parece que organicamente, assim, já meio que vem com o chipzinho lá da constelação e com os princípios, e para ela cai mais fácil, sabe? Tem gente que é muito, eu acho que tá bem distante de compreender a constelação. Então, tem as duas posturas, né? O que cabe ao profissional, por exemplo, eu que sou profissional, o que eu tento fazer é educar ao máximo o público, né? E orientar, por exemplo, fazendo lives assim, as postagens e etc. Para dar um tom educacional mesmo para a constelação, né? Para essa parte mais educativa, ver se os clientes conseguem chegar um pouco mais preparados, porque eu aviso no meu site inteiro, né? Não faz, se você está chegando agora, não faz. Mas é lógico que com esse stand de recado, se a pessoa comprar, então ela está autorresponsável, ela foi avisada 500 vezes no material que a gente disponibiliza, né? Às vezes ela nunca ouviu falar de ordem e hierarquia, vamos supor que o caso dela é exatamente esse, aí eu vou ter que começar a dar uma aula de ordem e hierarquia particular para a pessoa aqui, né? Então, isso eu já faço nas redes sociais, tem um material vasto, assim. Então, primeiro eu direciono a pessoa, dá um tempo, pesquisa antes. Sei lá, se eu falar um rapa e mãe para uma pessoa que ainda não está acostumada com esse linguajar, ela vai falar que vou baixar a orelha para meu pai e minha mãe, não. E não sei o que. Aí ela vai distorcer muito, fica difícil de atender mesmo. Tem uma linguagem, né, muito própria, constelação. Para outros já cai mais fácil. Tem gente que eu atendo assim, eu até me surpreendo, assim, a pessoa está recém-chegada, mas ela está tão conectada e de alguma forma aquilo já é tão orgânico para ela, e é de alguma forma mesmo, não sei de que forma isso aconteceu, mas ela consegue fazer essa travessia. Agora tem gente que chega muito desconectado mesmo, aí eu falo, não, aqui tem uma grande barreira para o online, não vai caber aqui agora. E a constelação ela tem um outro ritmo, né? Então, cabe muito ao facilitador, né, facilitador profissional aí de ajuda, perceber um pouco esse time do cliente, fazer os avisos todos, né, preparar o cliente para chegar na sessão e as coisas acontecerem de forma menos descontrolada. Agora, esse esquema, né, de colocar a culpa num, colocar a culpa no outro, isso precisa ser sanado pelas pontas, né? Então, na hora que eu faço essa live aqui, eu sei que meu público tem um monte de constelador que me segue, pessoas que estão iniciando nas suas atividades, e também tem um monte de gente interessada em conhecer mais, né? Então, eu falo aí para as duas pontas, né? A responsabilidade, ela é das duas partes aí. Então, faz a sua parte, para que a outra parte, na hora que acontecer esse encontro, que seja um encontro mais tranquilo. Se a outra parte, tipo, se você é cliente, se você é pessoa física e cliente procurando fazer constelação, faça a sua parte de pesquisa, diminui o ritmo, verifica se é isso mesmo, se é aquele outro com quem você tem empatia, o que é que aquela pessoa, como ela vê constelação, como ela aplica. Dá uma pesquisada antes, igual você vai fazer cirurgia, você não se coloca à disposição de do primeiro médico que quer te cirurgiar. Então tem que fazer uma pesquisa, sejamos responsáveis, né? Cada qual aí, a gente seja responsável quanto a isso, assuma a nossa responsabilidade e quando for, aproveitem a experiência. Mesmo que for uma experiência que você julga limitada, é hiper importante que você assimile aquela experiência como experiência, né? Porque também acontece às vezes da pessoa ficar muito chateada com o que houve na constelação anterior, fica fazendo constelação em cima de constelação. Isso é muito ruim também. Ficar sobrepondo constelação em cima de constelação e negando a experiência passada, ou achando pouco e etc. Não aproveita, já joga logo no lixo e acessa outra coisa. E aí, ordem, né? Hierarquia. É importante a gente fazer uma profunda reverência a todas as experiências que a gente fez. Então, isso também é bastante relevante. Então, a constelação, ela faz mal se ela for manejada de uma forma estranha, né? Pelo profissional, lógico que pode sim, né, dependendo do que ele falar ali, da percepção, o jeito que é colocado e etc., pode causar algum mal-estar, e também pode causar mal-estar se o cliente estiver despreparado. E se tiver as duas coisas juntas, aí ferrou, né? Eu acho que o que a gente pode evitar, talvez, é cada um fazer sua parte mesmo e ir para a experiência autorresponsável. O que eu encontrar adiante, eu tomo como minha experiência. E aí a gente fica num centro, que daí a gente fica menos propenso a ficar criticando o outro, né? As experiências que a gente tem na nossa vida contam, né? Experiência 1 de emprego, experiência 2, experiência 3, você com você mesmo aos 3 anos de idade, aos 10, aos 15. A gente se olhar com carinho, olhar para todas as etapas. Tem gente que se olha, né, de forma muito envergonhada, tem medo de assumir muita coisa. De olhar para trás e assumir seu passado, tem até nervo de lembrar como era e sei lá, né? Então a gente aprender a fazer reverência ao passado, quando a gente fala ordem e hierarquia, a gente não está falando só de pai, mãe, avô e avó, né? A gente está falando de forma muito mais ampla, esse conceito se aplica. Acho que você faz certinho, estudar antes é muito importante. A parte educativa, ela é ainda mais no online. Ela é sobretudo importante. Porque grupo ainda você vai passar um dia inteiro lá, eu acho que é menos. A pessoa tem mais tempo de curtir o ambiente, etc. E mesmo assim dá confusão em grupo, né? Mas o online, o povo compra num clique. O pessoal compra empolgado e esse negócio virou moda, né? Constelação. E às vezes um vizinho fala: "Nossa, trem resolve tudo e resolveu muito minha vida." Mas o vizinho estava preparado, o vizinho fez o dever de casa, sei lá, o vizinho estava mais no ponto, né? E não é qualquer um que está no ponto. Então tem que esperar a gente ficar nesse ponto. Isabela, como é que eu sei qual que é o ponto? Se você está perguntando, é porque ainda não é. Tem que esperar, dar essa, não é só um desejo de fazer, né? Verificar se tem o tema certinho, tem algo incomodando, é padrão, isso já se arrasta bastante tempo. Né? Não é fazer por fazer, né? Deixa isso amadurecer mais tempo aí dentro. E a gente sabe a hora que chega, assim, a gente fica mais confortável, não é tão. Esse negócio, por exemplo, quando a pessoa fala, nem sei qual tema é, então é porque ela não amadureceu ainda. Eu não sei o tema. Então não tem. O tema é quando tá doendo, você fala, ai, tá doendo aqui, ó, aqui, sabe? Aqui, olha, passa o dedo. Não é assim que a gente fala? Então quando a gente sabe localizar, né? Negócio assim é um tema maduro. E aí é bom para chegar na constelação, porque quando a pessoa chega muito assim, eu não sei o que que é, tô sentindo, nossa, até que a gente descasca esse tô sentindo com a pessoa, é um custo. E aí vai lá 15 minutos de sessão, 20 minutos só para descascar o tô sentindo. Porque a pessoa está tão difusa, ela não entendeu ainda. É a constelação que é assim. Porque na terapia, ok, você chegar lá e falar: ah, vim cá só, sei lá. Precisava, sei lá, falar, ficar em silêncio, não sei. Estou precisando de um lugar assim. E ok, isso, né? Eu mesmo já usei muito terapia assim. Chegava lá, não falava nada, só queria ficar lá. Ter um espaço de ficar lá, eu não queria falar. Nem ia falar, às vezes, mas não tem nada pra falar. Eu queria ficar lá. Se ela puxava assunto, eu falava, se ela não puxava, eu não falava. Quantas vezes já fiz isso em terapia? Mas lá é esse lugar, né? Lá é isso, que até o silêncio, às vezes, só de estar na presença da pessoa ali, movimenta muita coisa. Mas a constelação não é para isso, né? Então eu acho que essas coisas obscuras ainda sobre a constelação é que causa muito mal-estar. E aí pode fazer mal. Acho que eu até falei isso na aula passada, né? Se você entrar num açougue procurando vestido, um sapato bonito, você não vai achar. Você vai ficar. E o açougueiro é culpado? Não. Talvez você procurou no lugar errado, né?